O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, me enche-me de novo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus desce como fogo, e com a água viva faz com que nasçamos para a vida da graça. Queridos irmãos, a festa do batismo do Senhor encerra o tempo do Natal. Há pouco celebrava o menino Deus, que hoje atinge, se podemos dizer assim, de nosso Senhor, a maturidade, para iniciar o seu ministério público, curando os doentes, expulsando o demônio e proclamando a boa nova a todas as pessoas. E falar de maturidade é falar também de decisão. É o assumir um projeto de vida e fazer com que ele seja desempenhado em atitudes práticas. E celebrar hoje a festa do batismo do Senhor é celebrar esse início da nossa maturidade. em um tempo em que nós estamos vivenciando o ano da fé, o ano da graça do Senhor para proclamarmos a boa nova realizada em nossas vidas. A ação do Espírito de Deus vivificada no nosso testemunho. É assim a comunidade dos batizados. É assim que deve ser a Igreja de Deus. Por isso que até mesmo a nossa Igreja Diocesana, neste ano em particular, trabalhará em todas as necessidades pastorais, e principalmente em todos os projetos, a iniciação à vida cristã. Porque, de fato, olhando para a configuração das nossas igrejas paroquiais, na nossa diocese, e até mesmo em todo mundo, vemos que a catolicidade está fria, está congelada. E precisamos fazer com que o mundo reconheça o fogo dos batizados do Senhor. Fazer com que essa chama derreta o congelamento da indiferença em uma sociedade que está como o povo de Israel. Lembremos lá no Êxodo o povo de Israel nas garras do faraó, mortos pela escravidão. Assim, Moisés, guiando eles mar dentro, atravessaram o Mar Vermelho e foram para o deserto em vista da terra prometida. Ali já prefigurava o batismo dos cristãos, que saem das amarras do pecado e da morte e caminham pelas fontes batismais, andando no deserto deste mundo em vista do reino dos céus. Esse é o sentido quando um pai e uma mãe levam seus filhos à pia batismal. Ou quando um adulto decide pela sua maturidade da sua catequese, eu aceito a minha fé. E eu quero viver esta fé. Em cima disso que eu gostaria de trabalhar a nossa reflexão. Viver a fé. Como está a nossa vivência da fé? Nós estamos conseguindo fazer com aquilo que o profeta Isaías apresenta, a imagem de Jesus Cristo, aquele ao qual anuncia a boa nova aos pobres e fazendo com que o ano da graça do Senhor seja concretizado. Nós que crescemos participando dos sacramentos da iniciação à vida cristã, conseguimos fazer com que a nossa satisfação da experiência da fé contagie quem está à nossa volta. Façamos com que as pessoas se sintam balançadas com a nossa alegria de sermos cristãos, sermos chamados filhos de Deus. Isso para nós é motivo de alegria e até mesmo de uma grande, até vamos colocar entre aspas, um grande orgulho, né? Porque eu quando eu estou feliz, quando eu estou cheio da graça, quando eu consigo realizar algo de bom, eu quero apresentar para as pessoas, quero transmitir. Está faltando isso no seio das nossas famílias, nas ruas das nossas cidades, está faltando a alegria de ser um bom católico, um bom cristão. Está faltando o entusiasmo de poder transmitir essas transformações que Deus realiza através do derramamento do Espírito de Deus sobre todo o nosso ser. É este navegar nas águas do Espírito de Deus que cantávamos há pouco, que nós precisamos cada vez mais nos encharcar para motivar todas aquelas nossas inquietações que impedem que sejamos cada vez mais esses apóstolos do amor. Precisamos de batizados corajosos e quem se deixa envolver pelo Espírito de Deus haverá de descongelar a indiferença sobre os valores que Jesus Cristo pronuncia no anúncio da sua palavra. Por isso, queridos irmãos, iniciar na fé é permitir que nós tenhamos o gosto de ouvir Jesus Cristo, sentar diante da sua mesa da palavra, sermos instruídos e capacitar naquilo que faz com que tenhamos vida e vida em abundância. E também depois abastecer das nossas necessidades, comungando o alimento, o pão da vida. E nesta fração do pão, nos sentimos em família. E assim somos preenchidos de todas as nossas necessidades, materiais e espirituais. E diante disso, nós temos este vínculo do amor com Deus, o fortalecimento na nossa vida espiritual, o desejo de querer falar com Deus rezando, e também incitando em nós a vontade de querer fazer nova todas as coisas, o exercício de obras concretas da nossa caridade. Esta é a identidade do batizado. Ele se sente comunidade. Ele vive em comunidade. E como nós faríamos a avaliação da vivência do nosso batismo? Como nós faríamos uma avaliação do jeito que está a igreja? Estamos lá só comprometidos em querer cumprir regras de ir lá e ir no domingo porque é pecado mortal? Ou eu venho porque isto me faz ser igreja, me faz ser feliz, me faz me sentir cada vez fortalecido para andar no deserto da vida e superar os obstáculos deste mundo para alcançar a vida eterna? É essa a razão que eu venho à igreja? É essa a razão que busco a palavra de Deus? É essa a razão que eu deixo tomar conta da minha consciência para poder falar de Deus? Falar de Deus não precisa de teologia, faculdade de teologia. Falar de Deus precisa de experiência da fé, que está faltando nos seios das nossas comunidades. As pessoas não estão conseguindo ver o brilho da nossa alegria de sermos de Jesus Cristo. Temos que ter a coragem de São Pedro, como ouvimos hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, e transmitir esta salvação que Deus proporcionou em nossas vidas. Esse levantamento que Deus permitiu que tivéssemos para nascer para a vida da graça. Queridos irmãos, esta é a celebração do batismo diário. E que os católicos precisam recuperar. Não fazer do batismo meramente uma festa de um final de semana que se acaba, juntamente com alguns conhecidos e familiares. Mas o batismo deve ser a celebração da graça da salvação na vida de cada fiel. Então nós precisamos iniciar na fé muitas pessoas. Não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos conduzir estas vidas a um amadurecimento daquilo que acredita. Não é uma fábula, não é uma anedota, aquilo que nós aqui escutamos, mas é algo concreto. Se deixe abrir a isso, que vai dar na sua vida algo de tão especial que você não vai se aguentar em querer fazer que outras pessoas também sintam a mesma experiência. Daí a gente não vai se preocupar em defasagem do número de fiéis. Ó, tem um banco ali vazio. Eu não vou me preocupar com esse banco vazio, eu vou me preocupar de poder dar o testemunho da alegria de ser um bom cristão. Essa vai ser a minha preocupação. E isso que fará que vivifique na indiferença de tantas pessoas que estão aquém a presença de Jesus Cristo em suas vidas. Esse é o anúncio fundamental da fé. Lembrar que Deus ama indistintamente a cada um de nós. São Pedro proclamou isso. Ele ama verdadeiramente cada um de nós. E por isso, aceitando a nossa condição, Ele envia nosso Senhor Jesus Cristo para doar a sua vida no resgate da nossa. E fazendo com isso, essa entrega total, prega na cruz, tudo aquilo que nos leva à morte. todas as dores, todos os sofrimentos e todos os pecados. E para que não fiquemos com medo, sopra sobre nós o Espírito Santo de amor, para que Ele nos dê a coragem, para que renovemos a face da terra. Vejamos que esse é o anúncio fundamental da fé. O católico batizado tem isto embutido dentro do seu coração e quer apresentar isso a todas as pessoas. Precisamos fazer com que esse anúncio querigmático seja a nossa jaculatória diária para todos os fiéis, para todas as pessoas que estão à nossa volta. E fazer com que esse processo catecumenal de iniciação cristã leve de fato as pessoas à maturidade da fé. E ao atingir essa maturidade da fé, serão ungidos com o óleo da salvação. Eis um dos sacramentos que também é muito esquecido, o sacramento da confirmação. Ele mostra evidentemente essa maturidade, mas às vezes simbolicamente se perde. E não conseguimos fazer com que isso se torne uma atitude concreta em nossas vidas. Então é o desejo que a igreja pede a cada um de nós. Católicos, mostre a sua fé. Fale da sua fé. Transmita a alegria da tua fé para cada um dos seus irmãos. É assim, queridos irmãos, que nós desde o berço haveremos de educar as nossas crianças e permiti-las que saboreiem já esse desejo da fé. Fazendo um parênteses, hoje, até mesmo como uma catequese pastoral, o sacramento do batismo, ele deve ter sempre este fundamento, quando desejamos oferecer aos nossos filhos. Os nossos filhos devem ser agraciados por esse testemunho. Por isso, uma família comprometida na fé haverá de poder dar as bases doutrinais necessárias para que aquele ser cresça. Não só em estatura, não só em idade, mas cresça em graça. É isso que está faltando, a graça, estar vivificante no coração dos nossos fiéis. Então não vamos permitir que, meramente por uma festança social, deturpamos o sentido verdadeiro do sacramento do batismo. Não façamos apenas uma conveniência de amizades. E até aqui eu abro um outro parênteses acerca das escolhas dos padrinhos e madrinhas. O critério para escolher um bom padrinho e uma madrinha é ver se eles são iniciados na fé. E quem é iniciado na fé deve ter aquelas características que o padre disse no início. Saber transmitir o querigma, vivenciar esse anúncio fundamental todos os dias de sua vida. O padrinho e a madrinha é o espelho da igreja. O afilhado deve ver a igreja na presença do testemunho do padrinho e da madrinha. Por isso que, diante a tantas cobranças, tantas, às vezes, reclamações, que coitadas das nossas secretárias, que, qual marcar o batismo, às vezes escutam tantas coisas ruins, porque a igreja é burocrática, a igreja exclui, a igreja não permite que o meu amigo, meu conhecido, aquela pessoa que eu ofereci o meu filho para ser batizado, seja de fato um padrinho ou uma madrinha. A igreja está preocupada, queridos irmãos, se de fato aquele padrinho, aquela madrinha, são iniciados na fé. Se compromete na sua fé. Se vivenciam a sua fé. Somente assim entenderemos o sentido da exigência que é feita para aqueles que serão catequistas, né, dos nossos filhos. Só assim entenderemos por que somos tão incisivos em salvaguardar a dignidade do crescimento de maturidade de fé dos nossos filhos. Então, por isso que a decisão de escolher um padrinho e uma madrinha deve nortear esse processo catecumenal. Assim já eliminamos muita gente, né? Não é só o fato de ser conhecido, ser amiguinho, ser parente, mas deve ser uma pessoa de fato comprometida eclesialmente. Ser uma pessoa de igreja. Ah, padre, daí vai ficar difícil, né? Então a gente não vai conseguir encontrar padrinho e madrinha. Encontra-se. Basta fazer um esforço. Se você é de igreja, você conhece quem participa da igreja. Se você é iniciado na sua fé, você conhece pessoas que são iniciadas na fé. E não faltarão escolhas dentro da comunidade. Basta olhar o dia a dia da comunidade. Quem vive em comunidade conhece os seus irmãos. Então, quando eu sou batizado, eu desejo viver em comunidade. Então, eu viverei lá e saberei quem pode dar este mesmo respaldo para os meus filhos e afilhados. Veja que aqui o grande problema está porque os pais não são iniciados na fé. Então, a igreja, para salvaguardar isso, exige que os padrinhos sejam. Já que a criança não pode escolher o pai e a mãe que nasceram, né? Então, os padrinhos a gente pode escolher, então. Se o pai e a mãe não são iniciados, o padrinho e a madrinha devem ser iniciados em qualquer circunstância. Então, é esta a responsabilidade. Daí vem aqueles outros argumentos. Ah, mas que adianta, né? Eu estou em situação irregular, mas tem tanta gente com situação regular que só vive de fachada, né? Então, que adianta, né? Que adianta? Eu vivo mais minha fé do que aquele que lá está todo domingo na igreja. Queridos irmãos, um erro não justifica o outro. Eu não posso querer utilizar de um argumento errado, de uma situação errada, para poder ir trabalhar com uma conveniência, para um jeitinho. Daí chega na secretaria, não escuta a secretária, então eu quero falar lá com o padre, né? Aí eu quero marcar um horário com o padre. O padre vai falar a mesma coisa, né? Eu canso de dizer isso. O padre vai falar as mesmas linhas ditas pelas secretárias. Não é uma questão de dar jeitinho. É uma questão também de maturidade de fé. Quando eu sou maduro na minha fé, eu sei o porquê a igreja exige isso. O porquê a igreja quer isso. E nós não podemos deixar que atitudes erradas sejam coisas que vão fragmentar a solidez do patrimônio da nossa fé. Tem gente que vem assim, ah, não tem jeito mesmo, então a igreja vai ter que abrir mão de algumas coisas, ela vai ter que pensar bem, senão não vai ajeitar. O mal não pode vencer. Nós não podemos deixar que o mal vença. O bem sempre tem que prevalecer sobre as atitudes negativas, sobre as atitudes erradas. Então o pedido nosso é esse comprometimento, para que saibamos fazer boas escolhas dos nossos padrinhos e madrinhas. Não é apenas, ah, nasceu a criança, ah, vai ser fulano de tal. Mas pera lá, escolha direito. Veja direito isso. Para que depois não tenha aquela dor de cabeça, né? E até depois arrumar uma desculpa porque está sendo afastado. Ah, então eu vou sair da igreja católica. Que maturidade a pessoa tem nisso? Que não é uma questão de escolha de placa de igreja. É uma questão de verdade. Uma vez que eu conheço a verdade, eu não vou abandonar essa verdade. Eu não vou abandonar essa fé. Por nenhum tipo de conveniência. Eu não vou deixar isso, porque eu sei que aqui é a graça da minha vida. Então, queridos irmãos, façamos com que isto seja para nós uma direção também para todos os outros nossos fiéis. Orientemos as pessoas a isso, na maturidade da fé. E também permitamos que daremos o meio necessário para que os nossos filhos cresçam nesse sentido. Alguns até, diante desses absurdos, até levantam alguns argumentos acerca da liberdade dos filhos. Alguns falam, meu filho precisa, deixa ele crescer. Ele depois escolhe se ele vai querer ser católico, protestante, espírita, né? Ele tem que dar liberdade para ele, né? A gente não pode ser impositor, né? Eu daria uma resposta a um pai e uma mãe que pensa assim. Se quer dar liberdade para o filho nesse sentido da fé, dê liberdade em todas as instâncias da vida. Então, quando o filho atingir 14 anos, daí você pergunta para ele, você quer ir para a escola? Tenho certeza que pai e mãe nenhum, aos 5 anos de idade, vai querer colocar, até antes coloca já na escola, né? Mesmo sem o filho saber se aquilo é bom ou não. Ele vai saber que isso é bom quando ele atingir a maturidade. Mas eu já tenho que oferecer a ele aquilo que eu sei que é bom para ele. E se a fé para mim é a fonte de graça, então eu tenho que dar essa fonte de graça para o meu filho também. Eu não posso permitir que ele seja privado dessa fonte de graça. Porque eu sei o quanto isso é importante para o meu crescimento espiritual. Então hoje nós somos convidados a isso. Renovaremos as nossas promessas batismais. E é pedido para nós que renovemos também as nossas atitudes de bons católicos. E que todos possam reconhecer a cada um de nós pela alegria de viver esta fé. De saber que esta fé, de fato, traz para nós um fortalecimento. Traz para nós uma identidade de pessoas bem realizadas e satisfeitas. É essa satisfação que o mundo precisa entender. O mundo precisa perceber essa nossa alegria. De poder dar cada vez mais esses meios de perseverança para que as pessoas cresçam na graça. Então vamos dar essa força às pessoas. Primeiramente anunciando esse plano de salvação. E depois na nossa vivência, na escuta da palavra, na nossa vida espiritual, na nossa comunhão, no nosso fortalecimento da partilha na vida comunitária, na nossa vivência de fé, podendo assim sermos preenchidos daquilo que o outro tem de dom para poder me preencher, o que eu posso ajudar também eu vou oferecer, e assim haveremos de dar um sentido diferente de um mundo cada vez mais individualista, de um mundo cada vez mais indiferente a valores tão necessários que é da família cristã. O batizado, ele faz parte de uma família. Então, esta família que eu tenho que fazer que seja defendida em todas as circunstâncias. Esta família que eu tenho que apresentar. A gente sempre tem a alegria de falar, esta é a minha família. Que nem o padre apresentou domingo passado a mãe dele aqui. É uma alegria apresentar a nossa família. Então, deve ser uma alegria nossa também apresentar os nossos irmãos batizados. Porque fazem parte da nossa alegria. Então, queridos irmãos, nessa renovação das nossas promessas batismais, neste ano da fé, vamos de fato proclamá-la em todos os lugares. Então vamos ficar de pé para renovar as nossas promessas batismais. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Na festa do batismo do Senhor, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Então, primeiramente, vamos renunciar a tudo o que nos afasta de Deus, e vamos dizer a cada invocação, renuncio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado?
Renuncio.
para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós, para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Agora vamos professar a nossa fé e ensinar a adesão a esta fé desta igreja. E em nosso Senhor Jesus Cristo, ao dizer creio, levantemos a nossa mão direita. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todos os pecados, guarde-nos em sua graça para a vida eterna. No Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Saudemos Jesus Cristo, nosso Salvador.